entrar com pedido de benefício social pela internet, diminuir a saudade de familiares e amigos que estão longe pelo contato via rede social. Tudo isso hoje é possível com a ajuda da tecnologia. E agora, ainda mais, realizar cirurgias complexas à distância, tirar dúvidas de uma atividade escolar e até formatar planejamentos e programas do trabalho com a ajuda da inteligência artificial. Mas nem tudo são flores. Num ambiente político tenso, com interesses econômicos diversos e ampla circulação de informação mentirosa por aí, esse salto tecnológico também traz preocupação. Imagine rosto e voz de uma pessoa articulando frases que nunca foram ditas por ela, mas que parece muito real. Induzir pensamento, reforçar bolhas, comprometer até eleições com teorias das mais malucas. Esse caldo todo foi tema de um seminário realizado esta semana, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Fundação Getúlio Vargas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou da abertura do evento, ressaltando a preocupação com o papel que a inteligência artificial pode ter nas disputas políticas.
Nós temos que nos preocupar, evidentemente, porque esta é uma ferramenta que pode aportar, sem dúvida, conteúdo desinformacional, abalando o processo de confiança necessário que deve conduzir o processo eleitoral.
A pesquisadora do tema, Beatriz Saab, destacou a presença dos discursos de ódio na internet, ainda mais num contexto de eleições municipais.
Existe uma dificuldade na moderação das campanhas de discurso de ódio nos canais de mídia locais e alternativos, e aqui vem muito foco dessas eleições municipais terem outras formas de comunicação também, e não só pelas redes sociais que a gente conhece, ou só pelos portais de notícia que são mais acessíveis. Existem portais de notícias locais, alternativos, que torna muito difícil essa moderação do conteúdo e essa identificação do discurso de ódio online.
O sociólogo Marco Rudiger, que também participou do seminário, disse que o desafio de combater informações falsas que chegam com a tecnologia é presente no mundo todo.
Como é que as democracias vivem numa situação em que o medo é manipulado, a inverdade é utilizada para manipular esse medo e as pessoas terminam confusas porque são mal informadas, são desinformadas e você tem agora crescentemente a imanência da inteligência artificial. A gente viu agora no processo eleitoral de quase 2 meses da Índia, só posts feitos, não posts tradicionais de desinformação, mas feitos por inteligência artificial, 50 milhões tiveram casos de políticos que foram ressuscitados entre aspas, é claro, apoiando candidatos que estavam concorrendo e por aí vai. Principalmente a voz. A voz é mais fácil de você conseguir manipular do que a imagem. Eu estava lendo até pitoresco isso, estava lendo que os ChatGPT eles ofereceram para uma atriz, a Scarlett Johansson, a utilização da voz dela no ChatGPT, ela se negou e agora foi lançada uma nova versão e que tinha uma voz absolutamente igual a dela, mas não era dela. Ela provavelmente vai processar o ChatGPT. Então, a gente vê uma situação que cada vez é mais movidiça e mais propícia ao descrédito. E a confiança e a fidúcia são centrais para a democracia.
A diretora executiva da Agência Lupa, especializada em checagem de informações, Natália Leal, defende um movimento global em prol de um ambiente digital mais saudável. Ela diz que a inteligência artificial até pode vir a ser uma aliada no combate à fake news, mas para isso é preciso melhorar muita coisa, inclusive os bancos de dados, onde são feitas as buscas.
Ferramentas de inteligência artificial que reforçam estereótipos raciais, estereótipos de gênero, e isso é muito perigoso quando a gente está tratando não de uma substituição, mas até mesmo de um apoio ao trabalho de checagem, ao trabalho de combate à desinformação. As ferramentas que a gente tem hoje, né, de inteligência artificial, elas não estão ainda preparadas para nos auxiliarem de uma forma efetiva. Elas ainda precisam ser mais treinadas, elas precisam ser conectadas a bases melhores. Num segundo aspecto, essa perspectiva de que as plataformas sociais, elas são uma nova praça pública ou que elas são um espaço de exercício da cidadania. Durante um tempo a gente operou sem norma nenhuma, mas isso precisa acabar. As plataformas, elas são entes econômicos. Tem pouquíssima ou nenhuma transparência sobre os algoritmos, porque pode ser segredo industrial, mas elas estão prejudicando a nossa vida diária, deixando o nosso debate em redes sociais muito, muito, muito doente. Nenhuma solução é uma bala de prata, nenhuma solução funciona sozinha. Colaboração é fundamental, mas o reconhecimento de que esse espaço é mediado economicamente por interesses econômicos é fundamental.
Da AGU, Raquel Miura.